A mãe do Ashram dizia que está descendo sobre o planeta uma força supramental. Isto para o planeta é uma novidade, porque o planeta sempre foi envolvido por certas forças, certas conjunturas. Mas existe algo além da mente que é uma grande força. É a força que vai trazer uma nova terra, uma nova humanidade, uma nova consciência, simbolizado por esta força supramental. E a mãe diz que quando os nossos corpos ainda não estão purificados, que a gente fica muito inquieto com esta força supramental descendo. Então a gente precisa colaborar com isto. Precisa colaborar com os corpos, com muito amor, com muita dedicação, com muita paciência e tenacidade, para que os corpos, por corpos se entende a mente, o emocional e o físico também. Então, a gente precisa colaborar para que os corpos se adaptem a esta nova realidade, a esta nova energia. E ela diz que se nós estivermos buscando a verdade divina, a verdade real, que a decrepitude dos nossos corpos será restaurada, será curada. A mãe considera os nossos corpos decrépitos, em função de estarem se aprontando, de estarem se preparando para receber esta grande força que descerá por todo o planeta. Por isso que, de nossa parte, estamos intensificando o quanto possível e um pouco mais os ritmos das orações. E queremos então lembrar desse guia prático para a oração planetária. A oração é planetária a esta altura. Não é uma oração egoísta só para nós, que não resolve neste momento, não resolve. Então, trata-se de uma oração planetária, inspirada por consciências planetárias, ou além de consciências planetárias, como o caso de Mahindra. Mahindra que praticamente dá a nota em todas essas orações. Então, aqui está sendo apresentada a proposta de 21 dias de sintonia com Lis, que é um dos centros planetários que Mahindra escolheu para se fazer presente, visível, para muitos seres que chegaram a vê-la. Então, aqui nós temos um ciclo de oração que nos coliga com tudo isto. Então, nós convidamos a todos para colaborarem nesse trabalho. Colaborarem porque o planeta já ultrapassou os limites de segurança. Nós já estamos numa fase crítica. Em alguns lugares do mundo, já estão na fase hipercrítica. E o que se nota é que a humanidade, em geral, está indiferente a isso. Está completamente indiferente. Como se isso não estivesse acontecendo, ou como se isso não existisse, ou como se existisse na imaginação de algum profeta. A humanidade não está reagindo. A humanidade não está desperta. Isto se sabia, não? A humanidade é adormecida. Mas, com todos esses movimentos, com a aproximação desta força supramental, nós estamos tendo uma ajuda extra. Então, seria muito bom que a gente refletisse sobre isso por aqueles que não refletem, inclusive. Porque a porção da humanidade que atende, escuta um pouco, não chega a 30%. Então, aqueles que escutam, aqueles que percebem, aqueles que se conscientizam, teriam que fazer pelos outros. teriam que fazer pelos outros. Então, se nós temos alguns momentos de oração, se nós temos alguns programas de colaboração com a humanidade, de caridade, nós teríamos que ampliar isto. O que nós estamos fazendo não basta. Não é que a gente não esteja se empenhando e que a gente não esteja fazendo. Mas o que está fazendo em boa fé, o que está fazendo com boa intenção, neste momento não basta. É pouco. É mínimo. Se nós formos comparar com a necessidade, se nós formos comparar com a realidade. Então, a propósito da saída desse guia prático para oração planetária, estamos lembrando isto, e quem sabe se vocês podem ser instrumentos, não, para que outras pessoas despertem para esta tarefa de hoje. Bem, tudo aquilo que foi apresentado até agora como chamado na Índia, em Lourdes, em Fátima, está vendo todo um movimento dentro da hierarquia espiritual para que haja misericórdia para este planeta. Então nós teríamos que ajudar a compor este grupo mais consciente. E isto se vê nos nossos menores atos. Isto se vê nas nossas menores atitudes. Não é nas coisas grandes, não. Nas coisas grandes é mais simples a gente se apresentar. Porque nas coisas grandes são grandes demais e não se pode deixar de ver. Mas certos detalhes que passam despercebidos, quando somam-se, quando esses pequenos detalhes, as pequenas desatenções, estas pequenas desobediências, porque tudo isso é desobediência, porque nós já sabemos de tudo isto e continuamos fazendo da mesma forma, porque achamos que são coisas mínimas, que não precisa obedecer. Mas acontece que a gente não obedece porque a coisa está certa ou errada. A gente obedece por obedecer, compreende? Então, se a gente desobedece uma coisa por certos argumentos, que são até reais, digamos, o que importa é que a gente desobedeceu e, com isto, se desconectou de um certo nível de realidade. Então, quando se desobedece, mesmo com a ideia de acertar, quando se desobedece, a gente se desconecta de uma certa linha e vamos deixar de receber e vamos deixar de perceber e vamos deixar de ter a capacidade para nos conduzirmos nos momentos que se aproximam. Eu não sei se vocês se lembram de uma partilha que Madre Shimani fez aqui há algum tempo. Ela disse que o importante é a obediência e não o que se está obedecendo. Mesmo que você esteja obedecendo errado, trata-se de obedecer. Compreende? Então, existem coisas que se tem mostrado, existem coisas que se tem comentado, existem coisas que se tem estudado, e que não era mais para a gente estar tendo certas atitudes. Não era mais para isso. Mesmo que estejam acontecendo coisas que a gente não espere e que são contrárias ao nosso modo de ver, aqui trata-se de obedecer. Isto é o que foi dito aqui como lei, que a hierarquia passou. Agora, como que a hierarquia passa uma coisa destas? Nós não devíamos necessitar perguntar, não é? Porque se nós estamos dentro da obediência, não há o que perguntar por quê. Mas nossa mente está muito habituada a indagar. Nossa mente é concreta, então ela precisa saber o porquê das coisas. Trata-se de obedecer, porque há certas coisas cuja explicação nós não poderíamos compreender. Então, perguntar por que isto é assim, às vezes, mesmo que se diga o porquê, nós não compreendemos. Porque não temos ainda uma maturidade suficiente para compreender certas coisas. Então trata-se de obedecer para nós não perdermos tempo e não dispersarmos energia, está claro? Veja, aqui tem tantas questões das pessoas, por exemplo, certos fatos irreversíveis, aparentemente, das nossas vidas. Quando nas nossas vidas existe um fato irreversível, é porque ele tem que ser cumprido, ele tem que ser vivido. Ele tem que ser vivido para nós aprendermos certas coisas. Aprendemos a obedecer, aprendemos a amar, aprendemos a ter paciência, compreende? Então, são irreversíveis, porque ou a gente muda ou não muda. E essas oportunidades de mudanças, isto é que é o mais importante. Não é o certo nem o errado, o que está aí, o que não está. Isto é secundário diante da necessidade que nós temos neste momento de virar uma chave dentro de nós. Aqui tem perguntas, por exemplo, de pessoas que estão às voltas com o próprio ego. Às voltas. E tudo problema de ego, tudo coisa de ego. Tudo coisa de personalidade, coisa dos corpos. E que começam a se manifestar neste momento, porque esta força está descendo. E esta força vai colocar tudo a nu, tudo. Tudo vai ficar claro com a descida desta força. Então, o nosso ego vai ter que se arrumar. Ele vai ter que se arrumar. Quer dizer, ou ele compreende e segue, ou ele vai ter que se arrumar. Enfim, nós estamos neste ponto. Bem, aqui uma pessoa está muito preocupada com a situação dos jovens e das crianças de hoje, porque estão crescendo em uma civilização de computadores, de filmes, de televisão, etc. Sim, nós partimos do princípio que a vida de hoje é um desafio para as mônadas. A vida de hoje é um desafio para as mônadas. Então essas almas que estão encarnando hoje, e nós que estamos encarnados hoje, estamos diante de um desafio. Não nós como personalidades, não nós como almas. São as mônadas que estão em pleno desafio. Então, ou as nossas mônadas se encontram como força cósmica, ou elas vão tomar outro rumo. A vida de hoje é um desafio para as mônadas. E esses que estão nascendo hoje, esses que estão nascendo por último, as mônadas assumiram este desafio. Então, vocês não se preocupem com eles, porque eles estão sendo desafiados. Estão chegando no momento crítico, coisa que não aconteceu conosco. Nós chegamos no momento pouquinho antes da crítica e do hipercrítico. Esses estão mergulhando em pleno momento crítico. Então é o máximo desafio. E algumas destas mônadas são conscientes disso e aceitaram este desafio. Aceitaram porque querem se resolver. Porque trata de nós nos resolvermos. Esta humanidade, nós somos considerados crianças. Nós somos considerados crianças. A hierarquia nos vê como crianças. Somos muito infantis, muito infantis. Então, temos que realmente virar uma chave. Temos que realmente colocar aí uma vontade muito especial. Temos que colocar aí um primeiro raio. Temos que colocar uma vontade e poder para nos dominarmos como crianças que somos. Muita desta energia supramental começa a trazer esta vontade e poder. Para nós irmos nos adaptando como mônadas, para nós irmos nos adaptando ao sistema do próximo sistema solar. Enquanto o plano evolutivo está nos tratando como seres em evolução, nós nos tratamos como crianças, como seres inconscientes. Uns que ficam rememorando o passado, outros que ficam se perguntando coisas completamente inúteis, completamente dispensáveis. Certas perguntas que fazem, certas coisas que envolvem o interesse das pessoas, são coisas inexistentes diante da evolução superior, diante da lei evolutiva superior que vai ser trazida por esta supramente cósmica que está descendo, que está procurando não se instalar aqui entre nós. Então, como trazer a luz aos nossos medos inconscientes? Nós já sabemos de cor que nós só podemos ter medo se estamos identificados com a matéria, se estamos identificados com nossos corpos. E jamais teríamos medo, esses medos que as pessoas têm, não? Não certos medos, que é um medo da ignorância, e nós ignorantes como somos, sempre temos um pouquinho de medo, mas não nesta proporção em que as pessoas fazem até plano de saúde, enfim, é uma humanidade medrosa, aterrorizada. E como pode não ser aterrorizada? Se comem animais que morreram aterrorizados. Nós comemos medo, nós ingerimos medo quando ingerimos produtos animais. Nós estamos ingerindo a toxina do medo. Não sei se vocês já viram um animal ser assassinado para ir para o açougue. Não sei se vocês já viram isto. Não falta filmes e nem fotografias. Basta vocês verem aquilo para vocês verem o que vocês estão ingerindo, a toxina que vocês estão ingerindo. E como então não ter medo? Então, são os medos inconscientes que nós não temos consciência deles. Então se trata da gente ver os medos conscientes ou os medos subconscientes, que a gente pode conhecer de repente, assim, sem esperar. De repente acontece uma coisa e você descobre que tinha um medo inconsciente. Vocês vão fazer um exame desses que estão na moda, vocês vão fazer um exame destes e percebem que ficam assim um pouco incertos. Aquilo é um medo subconsciente. Por mais que você acredite na eternidade, por mais que você saiba que é uma alma, que é uma mônada, chega ali, você fica apreensivo. Tanto assim que vai até fazer o exame. Né? Então você ali fica apreensivo. Isto são medos subconscientes. Agora, os medos inconscientes, esses nós temos que entregar para a cura cósmica, para a cura universal. Os curadores é que vão cuidar disto. Energia de cura é que vai cuidar disto. E nós temos que ser humildes e realmente entregar isto. Entregar isto para a energia cósmica, sem nenhum problema. Humildemente entregar. Porque os nossos medos inconscientes são muitos. Aqueles que viveram na pré-história, ou aqueles que geneticamente trazem coisas da pré-história, esses têm um inconsciente que é um poço de medo. Um poço. Vocês veem como as pessoas estão se ocupando dos vulcões? São pessoas que já foram massacradas por coisas naturais há tanto tempo atrás, né? Então tudo isso está no inconsciente. E para isso nós precisamos da cura cósmica, nós precisamos da cura interior. Precisamos da cura profunda, mas para isso nós temos que cuidar daquilo que é a nossa parte. Nós temos que cuidar um pouco mais da nossa vida aparente, da nossa vida externa. Temos que assumir um pouco mais as nossas responsabilidades e não ficarmos inconscientes e não ficarmos indiferentes a isso. Enfim, o que nós queremos dizer é que certos pequenos detalhes que parece que não têm importância alguma são aqueles que determinam a nossa atitude real. Então, é uma soma de pequenas desobediências, uma soma de pequenas desatenções, uma soma de pequenas dispersões que vão formando um conjunto que depois fica bastante difícil. Que depois fica bastante complicado. Fica complicado para o nosso ser interior controlar isto, dominar isto. Veja, aqui as pessoas estão trazendo outra vez aquele assunto do filho homossexual que preocupava muito a mãe. O porquê das coisas, o porquê real das coisas, nós não sabemos. O porquê uma coisa é assim, nós realmente não sabemos. Nós podemos saber algumas coisas, alguns dados, que são consideráveis superficiais. E por isso, como são superficiais, nós ficamos sabendo. Mas o porquê mesmo de uma coisa, nós não sabemos. Por que que um está num corpo feminino? E por que que um está num corpo masculino? Nós não sabemos. Temos certas teorias a respeito disso. Até certas teorias espiritualistas. Mas por mais corretas que sejam essas teorias espiritualistas, a realidade mesmo não sabemos. Porque ninguém sabe. A realidade está na mente única. Ninguém sabe. Nós somos parte desta mente única. Mas somos tão divididos, somos tão inconscientes e tão superficiais que não percebemos que estamos dentro desta mente única. E, portanto, desta mente única na qual todos nós estamos, aí existe muita coisa que para nós é mistério. Então, não se pode dizer por que que um indivíduo é homossexual. Porque isso é uma daquelas coisas que a gente precisava ter uma leitura kármica que não temos, né? Mas às vezes, pode ter como causa encarnações passadas importantes em um determinado sexo. Então, nós podemos ter encarnações importantes, marcantes, que nos deixaram marcas, muitas aprendizagens, não? Num determinado sexo. E, de repente, encarnamos num sexo diferente. Então, não estamos adaptados ainda àquele sexo. Porque vimos de muitas encarnações marcantes no outro. Então não estamos adaptados. E às vezes uma vida não basta para você se adaptar num novo sexo, que há muito tempo você não tinha, percebe? Então quando acontece isto, quando a gente está desadaptado, desadaptado não quer dizer defeituoso, não. Você pode ser perfeito, fisicamente perfeito, e pode estar desadaptado. Está desadaptado porque tem que se habituar a esta nova polaridade, porque estava muito já formado, conformado e habituado com a outra. Repetidas encarnações. Porque nem todos mudam de sexo a cada encarnação, e isto é muito mais simples. Mas quando você vem de uma série num sexo e muda, isto vai ser preciso uma adaptação, e que às vezes não se faz numa vida. Precisa mais que uma vida para ir equilibrando aquela outra polaridade dentro do ser. Porque é uma questão de polaridades que devem se adaptar. Então aí, quando se muda o sexo, depois de muitas vidas no mesmo, isto vai trazer alguns aspectos complicados para a pessoa que está naquela situação. E aí, de duas uma, ou ela cede ao passado e ela reassume coisas do passado que não dizem mais respeito à atualidade dela, não dizem mais respeito ao momento presente, não é? Ou ela faz isso, ou ela lança a mão daquela decisão que é o celibato. Bom, eu não estou adaptado, então não vou fazer nada, eu vou ser celibatário, pronto. Se ele se decide numa encarnação dessas dúbias, se ele escolhe pelo celibato, ele vai resolver a coisa num período muito mais curto do que se não mantivesse celibatário. Então ele diz, eu vou ser celibatário, eu não vou fazer nada. Sendo uma decisão destas, isto vai trazer o equilíbrio muito mais rapidamente. Muitas vezes até na mesma vida. A mesma vida. Ou outras vezes, o homossexualismo pode ser também resultado de nós termos reencontrado alguém que nesta encarnação está no mesmo sexo e que quando nós éramos ligados estava em sexos diferentes. Então você reencontra alguém no mesmo sexo que era com quem você teve ligações profundas e verdadeiras. Tudo isso está em jogo. E o que nós sabemos dessas coisas? Nada. Sabemos nada dessas coisas. Sabemos nada dessas coisas porque não temos a visão interna. Então aí, o que a psicologia espiritual sugere é que a gente se mantenha celibatário. Parece que isto é menos complicado do que ficar aí nesse conflito. Pelo menos é uma decisão que se toma, é uma coisa que se assume e que vai ser mais curto do que tantas experiências que se possa fazer, muitas vezes dolorosas. Muitas vezes dolorosas porque há mônadas que não admitem isto. Há mônadas que estão em certos raios que não aceitam. Então, vem muito sofrimento. Vem sofrimento em coisas que não precisariam trazer sofrimento, mas a causa é esta. Então, nós começamos, aparentemente, a criar motivos de sofrimento, porque a mente humana é uma lata de lixo e a mente humana é um redemoinho. A mente humana é uma coisa muito movimentada. Então não se sabe o que a mente humana pode trazer como antídoto a esse profundo deslocamento. Então a mente humana traz todos os argumentos, todos os motivos. Mas quando a hierarquia falou, disse celibato, abstinência. Quer resolver? Naquela vida ou na próxima, abstinência. E depois, outras orientações, um pouco mais drásticas, diz, não pense nisto. Pense no plano evolutivo. Vá fazer o bem, vá servir. Vá servir ao plano evolutivo e tire isto da cabeça. Está dizendo uma coisa tola? Não. Porque a força do plano evolutivo é mais forte que tudo. E se você se põe a servir o plano evolutivo, a força do plano evolutivo que você está servindo resolve isto. Mas aí precisa decidir, precisa resolver. E precisa pedir ajuda também para resolver isto. Precisa pedir ajuda. Bem, veja que interessante. Uma pessoa sonhou que estava na fila de um ônibus. E ela era uma das primeiras da fila. O ônibus chegou e parou lá no fim da fila. Então quem estava no fim da fila subiu primeiro no ônibus. E ela estranhou muito esse sonho. Existe uma lei que diz, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. No sonho você viveu isto, isto é uma lei, isso não tem nada de mais. Porque os últimos serão os primeiros. Esta é a lei. E a nossa mente diz, isso é uma lei esquisita, absurda. Não tem nada de absurdo. Por exemplo, um último pode ser o primeiro, porque ele teve a consciência de que se atrasou. Eu sou o último da fila. Eu me atrasei. Meu Deus, por que eu me atrasei? Eu quero recuperar, eu quero... E ele chega mais depressa do que aquele que não estava atrasado. Entendeu? Vocês que tiveram uma evolução contínua, harmoniosa, estão preparados para muita coisa. De repente entra aqui dentro da sala uma pessoa que não se preparou para nada e se dá conta. Ele pode chegar primeiro que vocês. Percebe? E ele chegou por último, mas ele se deu conta e se empenhou. Porque nós, com tudo aquilo que somos, estaríamos libertos de encarnações há muito tempo e não estamos. Estou querendo dizer que a gente faz muito pouco. Eu estou querendo dizer que a gente vai num passo que é inconcebível nesse momento. Inconcebível. A gente vai num passo inconcebível para os tempos que estão aí correndo. Bom, gostaria de saber a respeito da Serra do Roncador e se vai se fazer a experiência por Goiás ou por Mato Grosso ou pelos discos solares. O acesso aos discos solares o acesso a todas essas realidades suprafísicas, o acesso a isso é por vias internas. Tem nada a ver com ir para Goiás e ir com Mato Grosso. Isto é para vias internas. Isto, o caminho, nós encontramos dentro de nós, à medida que buscamos a luz. Porque como são coisas que são movidas, estão a cargo da fraternidade branca, nós precisamos estar buscando a luz interior, a luz interna, ou a luz solar, se quiserem chamar, porque nossa alma é considerada um sol. Então se diz luz solar. E a luz solar em nós corresponde à parte espiritual da luz do sol, porque o sol é o regedor do sistema e a nossa luz solar é a regedora do nosso sistema individual e íntimo. Então o acesso para o roncador é por vias internas e não por vias físicas ou geográficas. A não ser que você tenha que ir lá fisicamente, mas aí você está a serviço, você tenha que ir lá fisicamente para instalar algum ponto de contato. Isso é diferente. Mas isso é coisa que diz respeito aos grupos operativos. Agora, muitas vezes nós, sem termos consciência, somos levados fisicamente para um lugar destes, porque karmicamente temos a ver com aquele lugar. Karmicamente somos coligados com aquilo. Então somos levados também fisicamente, ou para fazer ajustes kármicos com aqueles locais onde nós já vivemos, com os quais já trabalhamos, aos quais já ofendemos em vidas passadas. Porque a gente não vai parar num lugar destes só porque trabalhou lá e tem que reencontrar certos pontos. Não, você vai lá também porque você ofendeu tudo aquilo que está lá. Então você tem que ir lá numa atitude contrária para equilibrar isto. Então aí se vai fisicamente. Mas isto nem sempre é necessário. Entrar em contato com isto não necessariamente fisicamente. Estas coisas são onipresentes. Essas coisas são onipresentes. Nós não estamos começando a estudar os raios imateriais. Então, quem está estudando os raios imateriais sabe que existe um raio chamado onipresença. E sabe que, como Padre Pio, ou como outros, podemos estar presentes em todos os lugares. Claro que não somos Padre Pio, mas sabemos que isto existe. E nós precisamos saber que isto existe e que temos que chegar lá. E quando a gente sabe que uma coisa desta existe, nós ficamos predispostos internamente a chegar lá. Um dia vamos chegar. Ou de repente, num certo sentido, já estamos e não estamos percebendo, porque somos muito distraídos. Nós nos ocupamos com coisas que se resolvem em 3, 4 segundos. E nós ficamos horas, dias, para resolver aquilo. Quando se resolve, num pensamento, pronto, virou uma chave e resolveu. E nós ficamos naquilo, ficamos e ficamos. E por isso estamos aqui, nesta situação, carregando este corpo, como disse a mãe. Agora, já que estamos carregando este corpo, teríamos que trabalhar estas células. Teríamos que trabalhar estas células. Teríamos que ter paciência com as células que não querem e trabalhar aquelas que querem. Isso são tendências nossas, são pequenas tendências nossas. Então, quando você encontra em si o caminho aberto, a facilidade para fazer algo positivo, faça. Não fique pensando no que não pode fazer e no que não quer fazer. Faça aquilo, que aquilo vai tomando corpo dentro de você, ganhando espaço dentro de você. E a pessoa diz, existe no Brasil um movimento para a legalização das drogas. Como as hierarquias veem isto? As hierarquias já disseram, vocês se ponham a orar, porque há coisas que estão aí que só com oração. Se a oração não resolver, é porque vai ter uma outra solução, que não cabe a nós. Cabe a raios fazer isto. Então, você está impressionado com a situação das drogas, se ponha a orar. Se ponha a orar, é o que você pode fazer. E aqui uma pessoa diz que ontem nós falamos a respeito da desagregação que a TV provoca no nosso cérebro, nos nossos núcleos internos. E se eu posso falar sobre o computador? Hoje em dia, o computador é um mal que foi introduzido na vida porque nós não acionamos com a devida antecedência o nosso verdadeiro computador, as nossas formas de lidar com a mente. Nós mantivemos a nossa mente em um plano concreto. Nós não buscamos a intuição. Enfim, nós dormimos, alguns em um berço esplêndido. Dormimos e estamos adormecidos até hoje. E aí, para resolver aquelas coisas que nós, como aparelhos, poderíamos estar resolvendo, as forças involutivas introduziram os computadores e eles estão aí na nossa vida diária. E nós precisaríamos finalmente compreender que não fizemos o que deveríamos ter feito conosco. E o resultado foi este. Como resultado foram as bombas. O resultado foi tudo isto. Agora, pode chegar um momento em que, se vivermos até lá, não e se o planeta chegar neste ponto, pode chegar um momento em que a misericórdia, porque aqui precisa misericórdia, a misericórdia cósmica entre e faça com que essas máquinas, essas coisas que nos substituem, fiquem inócuas. A misericórdia cósmica pode tudo. Misericórdia cósmica pode qualquer coisa. Mas precisa ver se nós merecemos esta misericórdia. E se nós estamos precisando dessa misericórdia. E aí tudo isto que hoje é venenoso, tudo isto que hoje é telefones celulares. A gente não imagina o que é um telefone celular na cabeça. É muito mais sério do que um computador. E está tudo aí. E precisa que venha a misericórdia para que supra aquilo que nós não fizemos. Quem sabe, não? Se nós já podíamos estar em comunicação telepática uns com os outros sem precisar disto, cancerígeno aqui no ouvido, quem sabe? Ou se já teríamos desenvolvido a telepatia do coração e não estivéssemos ainda no plexo solar, estivéssemos com a telepatia do coração, quanta coisa seria comunicada, quanta comunicação, quanta interação. Precisa que a gente reconheça que tem que fazer algo consigo. E depois o plano evolutivo vai observar e vai ver o que fazer conosco. Nós recebemos uma mensagem de Aurora, porque Aurora neste momento é um centro planetário essencial, porque do desenvolvimento de Aurora vai depender o desenvolvimento de outros centros planetários. Então, em Aurora, por exemplo, já se sabe que apesar de nós, as coisas vão ser feitas. Então eu não estou fazendo uma afirmação exagerada. Apesar de nós, a misericórdia pode resolver essas coisas todas. O perigo é que a gente contando com isto, faça nada mais. Fique esperando pela misericórdia. Esse é o perigo. Mas se nós conseguíssemos equilibrar a fé e contar com a misericórdia cósmica e ao mesmo tempo fazer a nossa parte mais um pouco, se nós conseguíssemos chegar a isto, seria o ideal para o nosso ponto evolutivo. Agora, contar com a misericórdia cósmica e por isso deixar de fazer a própria parte mais um pouco, a isto de nada serve. Está claro isso? Então, nós ficamos com mais responsabilidade. Sabemos que existe a misericórdia cósmica. Está vendo? Aqui tem uma bocejando. Bocejando ainda em voz alta. Veja em que ponto nós estamos. Então precisa a misericórdia cósmica. E ao mesmo tempo, nós fazermos a nossa parte e mais um pouco. E mais um pouco. Bom, como podemos trabalhar as famílias como um todo? Nós usamos o termo famílias em muitos sentidos. E nesse sentido que a pessoa está perguntando, nesse sentido, existem famílias kármicas e existem famílias espirituais. Quando a família é kármica, se vê logo, porque ali pode não haver muita harmonia, pode não haver muita compreensão, pode não haver muita união. Então se vê logo que pode ser uma família kármica. E ali você tem que perceber quais são as necessidades dos outros e procurar ajudá-los. É assim que se trata uma coisa kármica. Se a família é kármica, você tem que ver a necessidade deles e começar a ajudá-los. Aí você diz, ah, não tenho tempo porque eu tenho muita coisa que fazer. Ah, então você vai ficar cada vez mais em famílias kármicas. Porque tem leis superiores à lei do karma. Então, para resolver uma família kármica, você tem que buscar uma lei superior. Você tem que pegar a lei do amor transcendente, e tem que trazer para lá e aplicar ali. Então, você tem que esquecer de você e colocar tudo para ajudá-los. Isso as famílias kármicas. Agora, as famílias espirituais, isto é outra coisa. Nas famílias espirituais, não se encarnou para saldar dívidas, nem se encarnou para resolver diferenças, como nas famílias kármicas. Nas famílias espirituais, todos encarnaram juntos para juntos, unidos, cumprirem uma tarefa evolutiva. Isto é uma família espiritual. Então teve, por exemplo, é o exemplo que os livros esotéricos apresentam. Teve o casal Curie, que é ele que descobriu o rádio. Aquilo não era um casal kármico. Aquilo eram seres que se uniram, se completaram para fazer uma descoberta. Isso é uma família espiritual. E existem famílias espirituais, pouquíssimas, mas existem. Mas aí precisa que você não tenha, por exemplo, a necessidade, nem o projeto, nem o desejo de criar uma família. Porque se você tem o desejo de criar uma família, você vai começar a atrair quem está disponível, quem está com o mesmo desejo. Você quer criar uma família, você vai atrair gente que quer a mesma coisa. E aí junta tudo, um que não tem nada a ver com o outro. E isso acontece nos planos internos, nos planos sutis. Isto acontece no subconsciente. Ou isto acontece no inconsciente. Então, nós temos que fazer aquilo que é possível e que às vezes é um pouco difícil ou até impossível, mas tem que assumir, tem que assumir. Agora, se você chega a compreender isto e entra numa atitude de colaboração com o plano evolutivo, colaboração com a lei kármica, por exemplo, para amenizar isso tudo, aí você começa a encontrar seres com a mesma tendência. E aí vai percebendo que existe uma família espiritual, existe uma família maior, existe uma família que não é um compromisso formal, nem um compromisso pessoal. Você sente que são energias que combinam e que devem ficar reunidas, que devem se combinar. Você vai descobrindo uma outra família, que a gente chama, para as mentes compreenderem melhor, família universal. Nós temos, por exemplo, uma referência de família universal. Onde está a família universal? Está na hierarquia. Entre os membros da hierarquia, se um deles te orienta, ele vai orientar exatamente como o outro orientaria. Na família universal, se diz uma coisa só. Um não fala diferente do outro. Então, a hierarquia, seja quem for, seja o que for, nos diz uma coisa. A outra hierarquia jamais repete. A não ser que a lei da misericórdia caia assim, cheio, ela repete. Porque não se deve repetir uma coisa. é contra a lei repetir uma coisa. Mas a misericórdia vem e manda repetir. Porque a misericórdia é uma coisa que a gente não imagina o que é. Por misericórdia nós estamos todos vivos. Então aí a outra hierarquia vai falar a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa. Vocês veem casos conhecidos. Em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, a hierarquia apareceu. Todas falaram a mesma coisa, não foi? Orem, 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 orem. Então, e se seria possível falar sobre a consciência, sobre os estados de consciência? Então, nós temos essa consciência do ego, que está aí, né, visível, que não precisa explicar o que é. E essa consciência do ego manda você fazer as coisas que ele conhece, que ele está acostumado, que ele está seguro disso. Então você segue assim uma consciência bem material, bem de matéria, o ego. E esta consciência do ego, ela é essencialmente egoísta, por isso se chama ego. E é a consciência de um núcleo pequenininho, material, nada sábio. Tanto assim que luta, tanto assim que compete. O ego compete, né? O ego compete. O ego tem inveja. O ego tem ira. O ego tem gula. Um tipo de consciência que é uma consciência bem generalizada. Agora, dentro desse mesmo conjunto, nós temos aquilo que é uma consciência mental. Nós temos ideias. O ego pode estar num certo estado de consciência, bem material, gula. A consciência mental diz, calma, não coma tanto. Consciência mental, ele não é o ego aí. A mente faz parte deste conjunto, mas a mente tem outro nível, outras possibilidades que o ego não tem. Depois tem a consciência do coração em nós, consciência do coração, que é esse sentimento que nós experimentamos, sentimento de amor, mas se vem do coração, se não vem de um pouco mais embaixo, se vem do coração, é imparcial e neutro. Se essa consciência de amor do coração vem, ela vai para qualquer um. Não tem esse ou aquele. Se tem esse ou aquele, já vem de mais baixo. Vem aqui da boca do estômago ou de mais embaixo ainda. Dependendo do nível da nossa polarização. Agora, a nós interessa muito, nessa nossa etapa evolutiva, é a consciência da alma, é a consciência do eu superior. Porque a consciência da alma é aquela ponte que nos liga a uma consciência maior, que também está em nós, na mônada. Mas nós não chegamos na mônada diretamente. Jesus, que era um grande cientista, também dizia, ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele queria dizer? Ninguém chega à mônada senão através da alma. E ali ele estava representando a alma. Ali ele estava com jeito de alma, falando com energia de alma. Ninguém chega aos Pais senão por mim. Ele estava no lugar da alma. E se fez encarnado para que a gente visse como é uma alma. Ele encobriu todos os outros níveis dele e se mostrou como alma. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que mais vocês querem? O que mais vocês querem? Mais claro, impossível. E aí, essa consciência da alma, ela é uma ponte e ela é impessoal. Ela não escolhe esse ou aquele. Ela é neutra. Neutra no sentido de que se você retribui com ingratidão, como quase sempre acontece, você se mantém neutro e continua o trabalho. Não tem importância. Você continua o trabalho. Isso é a consciência da alma. E a consciência da alma também, por estar num nível fora do relógio, fora do tempo calendário, e essa consciência da alma também não está medindo o tempo. A consciência da alma é consciente porque é consciente e nem pensa que vai demorar, que vai acontecer, que não vai acontecer. A alma não pensa essas coisas. A alma está nas coisas e pronto. Não é como a mente, não é como o ego, não é como o emocional, não é como essas coisas. A alma está ali para sempre. Está ali para sempre. Está ali fielmente para sempre. Consciência da alma, isto. Esta pessoa que quer saber a diferença entre a devoção emotiva e a devoção da alma deve ler o capítulo sobre o sexto raio, na energia dos raios em nossa vida. Esse livro tem lá um capítulo sobre o sexto raio, que é um raio muito importante para nós, o raio da devoção. E ali está uma explicação, está uma exposição a respeito dos níveis de devoção. E como, estando na devoção emotiva, seguir para a devoção da alma? Aí você precisa invocar a alma. A devoção emotiva é aqui, é nessa área do estômago, do plexo solar. Você precisa subir para a alma, que está aqui representada pelo cardíaco, você tem que subir, você tem que invocar a sua alma, tem que chamar a sua alma, tem que amar a sua alma, saber que a sua alma está. E faça isto. E vai vendo a mudança que você vai fazendo. Aqui uma pessoa teve um sonho em que ela, no sonho, viu alguns seres que estavam agindo e trabalhando nos jardins da casa onde ela reside. E era um sonho muito nítido, um sonho que representava algo que estava realmente acontecendo no plano astral. E eram seres em corpos, descreve o corpo deles, descreve os cabelos e tudo, e eram oriundos de um local que ela também descreve aqui. Enfim, eram seres que estavam agindo no jardim, na casa dela. E ela, entre o medo, o receio e a vontade de resolver, ela ficou muito um pouco confusa no sonho. Nesses casos, nós não teríamos que enfrentar estas coisas. Não teríamos que enfrentar estas situações. Porque nós estamos avisados que podemos, por exemplo, fazer o sinal da cruz. A gente não sabe o valor do sinal da cruz. A gente nunca experimentou isso. E você está no meio de um sonho desses, onde acontecem muitas coisas estranhas e fora da sua capacidade de resolver, você faz o sinal da cruz sobre aquela imagem que você está vendo. Experimente, você vai ver o que acontece. Precisa fazer isso. Aí as mentes dizem, não, mas eu no sonho não me lembro disso. Você não se lembra porque você não cuida disso enquanto está acordado. Se você é desperto, você compreende que o sinal da cruz em um sonho é uma grande espada. Se você sabe disso, e se você, enquanto está desperto, antes de dormir, se você sabe disso e se dispõe a usar isto conforme o que você for sonhar, aí você vai fazer isso lá. Mas precisa que você se dedique, precisa que você se trabalhe, precisa fazer um pouquinho de esforço. Então, praticamente, só tem pesadelos quem quer. Porque já sabe que se afirmar, eu vou fazer o sinal da cruz, se acontecer alguma coisa no sonho, se você afirmar isso, se você decidir isto, a sua mônada vai fazer que você faça o sinal da cruz no sonho. Mas se você não faz, se você ouve por aqui, sai por aqui e não faz nada, e fica tudo como está, como normalmente acontece, como que você quer resolver isto? E é preciso que você acabe com esses pesadelos, e é preciso que isto termine durante o seu sono, porque senão você não pode ter sonhos evolutivos. O teu corpo astral está ocupado com estas coisas, porque você na sua vida diária está no nível astral, está no nível emotivo. Você não está cuidando de colocar sua consciência em um nível mais elevado. Então, quando dorme, você vai para o nível em que você está. Agora, veja, isto tem muito mais repercussão quando nós desencarnamos. Porque tudo isso nos leva a pensar um pouco sobre a nossa desencarnação. Porque você desencarna, você vai parar naquelas coisas onde você estava aqui. Então cuide, enquanto você está aqui, cuide. Cuide da sua transformação. Cuide dos seus vínculos. Acabe com os seus vínculos, com as coisas daqui. Porque é tudo isto que você vai encontrar lá, num outro plano. E em vez de fazer uma vida de desencarnado, indo para Júpiter, indo para Saturno, indo lá para o outro lado da Lua, você vai ficar na Terra, no plano astral da Terra. Que maravilha, não? Que falta de terceiro raio, não? Que falta de inteligência. Esta pessoa que fundou um trabalho em Paracatu, Minas Gerais, está querendo implantar uma biblioteca volante e ela tem dúvidas de como conduzir os seus trabalhos semanais com o grupo. E, como sempre, na nossa pergunta tem a resposta, nós temos visto isso. Então ela explica tudo isso e diz: já fazemos audições e poderia nos orientar melhor como conduzir o grupo. Se você já está fazendo audições, você continue fazendo as audições e coloque os CDs de Madre Shimani, coloque os CDs de Aturco, coloque os CDs de Trigueirinho, coloque lá. Você já sabe o que deve fazer. E tenha a boa vontade de antes ouvir os CDs que você vai colocar lá, para não ter uma surpresa de colocar um CD que não é adequado para aquelas pessoas. Então você já sabe que pessoas você vai reunir, você já deve conhecê-las, você trabalha junto com elas. Então você ouve os CDs antes, seleciona os CDs antes e depois põe lá. E com isso você ouve os CDs mais de uma vez, que é muito importante, porque ouvindo uma vez só, você só ouve nem a terça parte. Nem a terça parte, quando ouve uma vez só. Porque você tem que ouvir uma vez, tem que se trabalhar um pouco, tornar a ouvir, e depois de ter se trabalhado, você vai ouvir outra coisa. Isso já foi dito inúmeras vezes. Então você ouça o CD antes, veja se é adequado, você mesmo discerne, e aí põe para o seu grupo escutar. E se mesmo vivendo numa metrópole, podemos estar em sintonia com o nosso eu superior? A sintonia com o eu superior é um trabalho interno, não tem nada a ver com onde você está. Você aqui pode estar fazendo isso, na rua você pode estar fazendo isso, na metrópole você pode estar fazendo isso. Onde quer que você esteja, você pode estar fazendo isso. Isso é um trabalho interno, interior, entre você e sua consciência, entre você e seu mundo interior. Você precisa resolver e fazer isso. Não importa onde você esteja. Veja que instrutivo. Sonhei que recebi um relógio de pulso novo, mas no sonho aparecia o relógio de pulso que eu tenho atualmente e ao lado o relógio de pulso novo igualzinho. O relógio de pulso atual que você viu no sonho representa o ritmo superado da sua vida, que precisa ser substituído, mas o relógio está lá, porque a sua vida está naquele ritmo. E o relógio novo, que foi posto ao lado, igual, porque a vida é sua, a vida é a mesma. O relógio novo posto ao lado representa um novo ritmo. Isto pode estar se referindo ao ritmo de orações, que você não pode mudar de ritmo de repente. Então você tem o seu ritmo atual e tem o ritmo novo. Você tem os dois ali presentes, então vá se trabalhando até que o relógio antigo desapareça. Quer dizer, aí você está orando num outro ritmo. Ritmo quer dizer intensidade, não quer dizer acelerado nem lento. Quer dizer como você está na oração, o ritmo que aquilo tem. Então você vai ter que, primeiro, conviver com o seu ritmo atual e com o novo.